Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E hoje nós vamos falar sobre depressão com o Anderson Mendes, que é autor do documentário Depressão Não É Frescura e também Porteiro da Alegria. Não é isso mesmo, Anderson?
Olá, Denis, Priscila e humanos. É nóis, é isso aí. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa história toda a respeito de saúde mental, né? Um pouco do ao redor da depressão e tentar entregar informação, esperança e um pouquinho de acolhimento.
Maravilha! E o clima, o ambiente que nós estamos é bem propício para isso, né? Estamos aqui no Parque do Piqueri, cercados de natureza, ao som dos passarinhos. E muito inspirados para ter esse bate-papo aqui com o Anderson. Anderson, vou começar fazendo uma provocação. Depressão é frescura?
Então, tem muita polêmica em torno da depressão, porque justamente ela ainda não é encarada como uma doença. Muitas vezes ela é encarada como um estado de espírito, né? Muita gente existe uma relação direta com a tristeza. A depressão ela é muito mais profunda, né, do que uma emoção em si. Na verdade, uma das grandes frases que eu venho estudando essa história toda e que marcou muito para mim para ter um entendimento mais amplo é que a depressão é caracterizada pela ausência de sentimento. Quando eu entendi isso e vivenciando na pele, principalmente, né, o vazio existencial, que para mim é a dor mais cruel da depressão, a partir disso eu comecei a entender um pouco melhor a respeito dessa história e quebrar um pouco desses mitos e lendas que existem em torno da depressão. Por isso até que o tema do meu trabalho é Depressão Não É Frescura, né, que é justamente já para entrar numa provocação que eu encaro de uma forma positiva, mas sempre para... Não para bater em quem eventualmente tem esse tipo de pensamento, mas para informar, né? E que isso pode acessar tanto a pessoa quanto os amigos e familiares dele. Hoje em dia, infelizmente, a depressão é uma epidemia global. Essa, né, é uma expressão, uma frase dita pela OMS. Então, a gente precisa ter um pouco mais de zelo e atenção com a gente e com todos os nossos entes também, para que a gente possa se informar, para que a gente possa caminhar melhor, mesmo enfrentando a depressão no dia a dia.
Bom, Anderson, você falou que vivenciou na pele a depressão. Eu também tive depressão lá em 2004, mais ou menos. E lá eu já ouvia falar que em 2020 depressão seria a doença mais impactante no mundo, e está sendo. Eu acho que desencadeado essa depressão em mim, né, foi através da morte da minha avó. Foi uma perda muito cruel para mim, porque eu fui criada com a minha avó até os 18 anos, minha avó materna. E graças a Deus, assim, eu tinha minha mãe muito próxima, a gente sempre teve um contato muito próximo, e se não fosse ela identificar, né, que eu estava nesse estado depressivo, eu não sei como eu chegaria até um tratamento clínico, né, com psicólogo, com psiquiatra. Como você vê essa importância da família, das pessoas envolvidas perto de você, diante dessa identificação de que você está no estado depressivo, né? Como a pessoa pode identificar que a outra está com depressão?
Perfeito. O primeiro ponto é o seguinte: se você identifica, né, uma mudança muito, muito drástica, né, de comportamento, e a depressão ela vem de uma forma normalmente faseada, né, não é da noite para o dia, não é como eu normalmente costumo até fazer uma analogia com atropelamento você não tem como negociar, você precisa ir para o hospital agora. Na depressão, não, você vai... Ah, calma lá.
Acho que é só uma fase.
É uma fase, vai passar e tudo mais. Então, isso, muitas vezes, a gente vai deixando, e vão passando-se anos, e a gente não toma a decisão de se ajudar, né? Muitas vezes até por não aceitação da doença e tudo mais, ou eventualmente as próprias pessoas, os amigos e familiares também não ajudam nesse sentido, né? Então é muito importante que a família esteja disponível, né? Que ela possa ouvir sem condenar. Eu costumo dizer, não é julgar, é o condenar, né? Porque quando você julga, ainda existe uma possibilidade de você inocentar. mas a gente está muito, muito poderoso nas palavras, com muita, com um nível muito grande de consciência da vida, né? Somos tão poderosos, com tantas convicções concretas, e tudo isso vai trazendo muita, muita dor para quem está passando por um momento de né? Por exemplo, de depressão, a pessoa vai se isolando e tudo mais. As coisas que ela gostava de fazer, eventualmente as pessoas com quem ela gostava de estar, hoje ela não consegue mais isso, né? E pode ter N fatores no meio dessa questão. Então, você trouxe que pode ser um luto, né? Então, algumas outras pessoas também passam por luto e não têm depressão, né? Então, assim como N outras situações podem acontecer que pode desencadear. Por exemplo, a depressão pós-parto, né, em mulheres é muito comum. Então tem diversos fatores, diversas possibilidades, ou até diversos conjuntos de fatores para desencadear um quadro depressivo. Então, o que eu sempre oriento para as famílias é que elas possam estar disponíveis em primeiro lugar, ou seja, chama, convida para ir num lugar, convida para estar junto. É, a pessoa não vai querer no primeiro momento, poxa, chama na segunda, chama a décima vez, a décima quinta vez. É importante a pessoa se sente minimamente, por mais que ela não esteja conseguindo responder de acordo com a tua expectativa, às vezes é importante para ela saber que tem alguém ainda que não desistiu dela. Então, isso para mim é muito importante. E, evidentemente, que quanto mais a gente puder acompanhar as pessoas para buscar ajuda especializada, isso é fundamental. E a família tem um papel muito importante nesse caso. No meu caso, a minha esposa foi meu grande anjo, minha ex-esposa foi meu grande anjo da guarda para conseguir me colocar no eixo para buscar psiquiatria e psicologia.
Perfeito. Anderson, você vê a depressão trazendo pontos positivos para a vida da pessoa? Por que eu pergunto isso? Na essência, nós seres humanos sempre estamos em busca de evitar a dor e buscar prazer. Ao primeiro sinal de que eu vou ficar triste, a gente procura fuga, a gente procura o prazer. Então, vamos às compras, vamos sair para beber, vamos nos divertir, vamos buscar o entretenimento, e daí a gente não acaba passando por um processo de autorreflexão, de autoconhecimento. A depressão pode ser uma oportunidade de melhorar o conhecimento de si, do que você fez na vida. Tem pontos positivos que a gente pode destacar num processo de depressão, desde que ele conduzido de uma forma adequada?
Ô, perguntinha ardida essa. Essa pergunta
te coloquei no livro.
Não. Eu adoro essa pergunta porque eu acho ela muito importante. Porque quando a gente está sofrendo, a gente muitas vezes acaba sempre se colocando numa posição de vítima, né? Por que comigo? Né? Por que dói tanto e tudo mais? E aquilo que você falou, eu não quero sofrer, eu quero ficar bem, eu quero prazer, eu quero ter uma vida feliz, né? Ainda mais na era dos faraós digitais, né? Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu fui entrevistar mais de 40 pessoas das mais variadas áreas, porque a depressão é uma doença multifatorial. Então eu queria ter um entendimento, o que, que homem, mulher...
Uma doença democrática, né, digamos
absolutamente
assim.
Democrática.
Não importa a faixa salarial, faixa etária, gênero...
Classe, né? E a idade e tudo mais, né? Então, a primeira pessoa que me trouxe uma provocação muito potente nesse sentido, que começa a responder um pouco da tua pergunta, foi a doutora Maria Rosa Spinelli, quando ela disse que... Ela começou o papo assim, né? Falando assim, Anderson, feliz daquele que tem depressão. Eu olhei para ela, ela é psicóloga, foi presidente da Associação Brasileira de Psicossomática, um puta currículo gigante, sabe, daqueles profissionais super de saúde. Eu olhei para ela, abri minha matrix e falei, que véia maluca, como é que ela pode falar uma coisa dessa, né?
Absurdo.
E eu sempre falo isso na frente dela, ela se mata de dar risada. Mas eu vi, passado 2-3 meses, eu vi que ela estava certa, porque foi justamente quando eu comecei a entender essa história, né? Poxa, o que, que eu posso extrair de positivo dessa papagaiada toda, né? Eu comecei a me aproximar das pessoas, eu comecei a desenvolver relações melhores, eu comecei a viver com menos medo, eu comecei a estar mais disponível para a vida. E acho que o mais importante de tudo, que para mim é o que fecha essa tua pergunta, eu comecei a parar de olhar tanto para fora e comecei a olhar mais para dentro. O que que eu estava sentindo? O que que essa dor estava querendo me mostrar? Que eu não estava conseguindo enxergar. Não é fácil você enfrentar as dores da depressão. Não é fácil você enfrentar o espelho.
A sombra.
Mas é muito importante. Agora, hoje, por exemplo, né, tive uma noite, uma madrugada muito difícil. Né, terminei um começo de um relacionamento que estava indo super bacana e tudo mais. E aí quando você começa a se questionar dos teus erros e dos teus acertos, como tudo na vida que a gente faz, né? Poxa, você se responsabiliza pelas questões. Para de ficar apontando tanto o dedo para o outro e falar, poxa, eu preciso aprender e melhorar para o próximo, né? Então, espero que nos próximos relacionamentos ou na próxima relação que eu tenha mais assertividade. Assim que se, por acaso, a depressão voltar a me visitar com toda a força dela, eu esteja mais preparado para isso.
Eu quero fazer um adendo, amor, a essa questão dos pontos positivos da depressão, pela experiência, né? Eu, quando tive a primeira vez, eu tive também um processo pós-parto que também começou a entrar numa depressão, mas eu consegui, acho que, entender que eu estava entrando naquele momento depressivo e era justamente isso, era o meu encontro comigo, a minha sombra ali chegando, batendo na porta. E como a maternidade, você está mais sensível, tem o processo todo de hormonal, você está muito... Enfim, tudo à flor da pele. E eu estava dedicada full time ao meu filho. Eu parei toda a minha vida para me dedicar ao meu filho, né? E acho que aquilo tudo veio assim como uma avalanche. Opa, quem é você? Quem sou eu? Né? Quem é a Priscila agora como mãe? Bom, mas só pegando o gancho dos pontos positivos que eu acabei mudando... o rumo da conversa. Quando eu tive a primeira vez, eu fazia faculdade ainda. E eu sempre fui muito dedicada, muito CDF, né, entre aspas, muito certinha, muito... E pós-processo de depressão, quando eu já estava me sentindo bem, já estava com um processo de acompanhamento bem mais avançado. E eu voltei a ter aula com o mesmo professor que me deu aula no primeiro ano de faculdade, ele me deu aula no último também, numa outra disciplina, e ele olhava para mim e ele falava, não, você não é mais a mesma. Priscila, o que aconteceu? Você está mais alegre, mais feliz, mais rebelde, inclusive, porque eu estava mais dinâmica, eu conversava, me envolvia com as pessoas e realmente a depressão parece que fez surgir uma outra Priscila. Eu comecei a realmente olhar para dentro. Opa, eu não sou mais aquela menina, sabe, que não gosta de conversar, que não gosta de se envolver. Pelo contrário, eu gosto de ir para o mundo. Então, parece que veio uma fênix, assim, né? Como surgiu das cinzas. Então, só fazendo esse adendo aqui, eu acho que a depressão é um processo de... Se você consegue realmente mergulhar dentro de si, ela traz muitas coisas boas. É lógico que eu vi isso depois.
Sim.
Né? Quando você está no meio do furacão, claro. No olho do furacão, você só quer ficar isolado e chorar.
Posição fetal,
exatamente. Agora, quero fazer mais uma pergunta. Na época dos faraós digitais, eu acredito que a mídia, toda essa questão de redes sociais, que todo mundo vive feliz o tempo todo, tem a tal da positividade tóxica, né, que a gente só posta coisas boas, como se você não tivesse o direito de estar triste, né? E estar triste, às vezes, é normal. Claro. Ninguém vive feliz o tempo todo. Eu acredito que talvez tenha essa demanda aí social das redes sociais também tenha provocado um pouco essa
obrigatoriedade
avalanche, essa obrigatoriedade de ser feliz. Como que você vê essa questão das redes sociais em relação à depressão?
As redes sociais, eu enxergo que elas só evidenciam e multiplicam tudo aquilo que a gente sempre existiu, que a gente sempre quis. Então, né, eu vou fazer 40 anos agora, no dia 11 de outubro. Então, na minha época lá, que eu via, né, os anos 80, nos anos 90, nós homens, a gente lustrava o carro para sair, né, para impressionar as mulheres e tudo mais. Hoje você consegue impressionar de forma digital, ou a gente acha que pode impressionar, ou se transmite essa sensação de impressão. Então, a partir do momento que as redes sociais, se elas tirassem as curtidas, o engajamento, eu duvido que a gente teria tanto conteúdo, tanto prato de comida, tanto sorriso amarelo nas redes sociais, sabe? Tantas flores artificiais nas redes sociais. Eu gosto muito de fazer essa analogia com as flores, né? Então, a flor tá aqui hoje, a gente tá num parque incrível, delicioso, numa energia muito legal, e essa beleza toda que a gente tá vendo aqui hoje, ela sofre com o frio, com a chuva, com as intempéries de tudo, com o cachorro que vem e faz xixi em cima, com absolutamente tudo. Só que amanhã vem uma nova florada das flores. A vida, ela é cíclica, né? Então, a gente tá perdendo essa questão de ser cíclico para ficar só com uma cara estampada aqui. Eu sou feliz, Katsu!
24 horas por dia.
Mas não é. E nunca vai ser. Porque se for, já não vai ser mais felicidade, vai ser uma coisa normal, vai ser ruim, vai ser chato. Come a mesma comida maravilhosa que você adora durante uma semana, durante 10 dias, você vai odiar ela no 11º dia. Então a gente precisa ter esses... A vida é um gráfico, a gente precisa subir e descer. Eu sou um cara, eu sempre fui um cara muito Galvão Bueno, né? Eu sempre fui muito intenso. Então, por exemplo, agora que tá muito latente pra mim a dor da perda de um possível amor e tudo mais, cara, eu me jogo de cabeça, sabe? Quando eu vou pra amar, eu vou com tudo. Eu não uso paraquedas. Porque quando eu amo de uma forma muito grande. Eu amo amar. Só que tem um risco muito grande quando dá ruim. Dói pra caceta. Tá doendo agora. Sim, tá doendo. Faz parte do jogo. Vamos viver, galera, sem medo. Sem medo de cair, tropeçar. Sim, vai doer. Passa o metiolate, joga um band-aid e vambora pra próxima.
Vai criando casca, né? Vai calejando.
Calejando.
É. E, Anderson, como não confundir depressão com, por exemplo, uma fase de tristeza? Né? É comum a gente passar por momentos mais difíceis, como, por exemplo, o término de um relacionamento, o luto, de repente perder o emprego, ou não conseguir conquistar algo que você durante muito tempo almejou. Por exemplo, passar num concurso, passar numa faculdade, alguma coisa assim, e daí você fica um período um pouco down, mais recluso. Qual é a linha que divide depressão de uma fase passageira de tristeza?
Perfeito. Então, vou voltar ao exemplo do término de relacionamento também, porque é um tema onde, por exemplo, muitas pessoas buscam no suicídio a solução dos problemas delas. Porque você é tudo para mim. Eu fui ensinado que amar... Eu sou nada e você é tudo para mim. E sem você, a minha vida não faz sentido. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu já ouvi isso do Djavan. Eu já ouvi isso de vários cantores famosos que eu amo. Eu amo ouvir o Djavan e esses caras. Mas esse conceito desse amor, onde eu entrego toda a responsabilidade para outra pessoa em ser feliz... Primeiro que é um fardo muito grande para outra pessoa. Segundo lugar, ela não vai conseguir, porque ela é um humano, vai acertar e vai errar, vai te frustrar. E nós, na época dos faraós digitais, não podemos lidar com as frustrações. Então, vai dar ruim. Então, o que eu preciso nesse momento é me completar de Andy, de Anderson. E aquela pessoa vem para complementar. Eu costumo dizer que a refeição, ela é integral de Anderson Mendes. Agora, a sobremesa pode ser dessa pessoa. Um brigadeirinho ali, pô, vambora, né? E vamos nessa levada. Agora, a fase... Eu sei que essa história, essa dor, ela passa. Agora, se eu tivesse desequilibrado quimicamente, por exemplo, né, que é um dos fatores de risco para a depressão, eu estaria muito mais vulnerável nesse aspecto. Então, hoje a minha resiliência tá doendo, tô na lona e tudo mais, mas, poxa, eu consegui vir no parque correr, a gente tá tendo um bate-papo bacana e tudo mais, então eu consigo ter respostas físicas do meu organismo, da minha psique, para conseguir desenvolver um papo com vocês. Mas nem sempre é assim. Então, se você estiver dentro de um quadro depressivo, você não consegue, você não tem esse start. Então, para fechar essa história, a tristeza, você precisa ter um motivo para estar triste. A depressão, muitas vezes, você não existe um motivo. Isso dói muito, porque você está numa penumbra danada, numa dor incomensurável, e você não consegue apontar o teu dedo para lugar nenhum. Isso dói.
Dói, dói muito, porque, principalmente porque vem os outros te apontando também, né? Poxa, mas a Priscila tem tudo, tem família, tem trabalho, tá bem remunerada, sei lá, tem uma relação, mas por que que ela tá depressiva? Por que que ela tá infeliz?
Como, né? Se não tivesse o direito.
Como se não tivesse o direito, e aí você se culpa mais ainda, porque você fica se perguntando, realmente eu tenho tudo, mas por que que eu tô depressiva? Por que que eu tô infeliz? Sim. Né? E aí é um processo que pode virar uma bola de neve se você não tiver aquela rede de apoio, né? Que te acolha. É, e essa questão do acolhimento, é tão difícil você se colocar no lugar do outro, se não houver uma relação de empatia. Porque por mais que você fale, ah, eu entendo, eu imagino o que é. Igual a mãe que perde um filho, jamais, se eu não perder o filho, eu vou saber a dor de uma mãe perder um filho. Então, a gente pode imaginar, mas se colocar no lugar do outro é tão difícil. Então, às vezes, eu fico pensando como é essa relação da família, dos amigos, na questão do acolhimento para quem está com depressão.
Você sabe que, uma vez, sabemos que as mulheres são vaidosas. Uma vez eu vi uma mulher, ela quebrou o salto. Quando ela quebrou o salto, ela começou a chorar desesperadamente e falou assim, não aguento mais. Não aguento mais a vida. Eu quero me matar. Eu olhei aquilo de fora. Nossa, mas que absurdo. Por causa de quebrar um salto alto? Falei, onde estamos chegando na era da vaidade? Mas não, não era isso.
O salto era só...
Aquilo é só a gota d'água. Então, eu dentro da minha cadeira do juiz máximo do Supremo, né? Anderson Mendes, da corte do Anderson Mendes, eu tava só olhando o final, a ponta do iceberg. Agora, tinha um histórico gigantesco por trás, que ela não tava conseguindo lidar com as diversas adversidades, problemas da vida dela. Então, por isso é muito importante ter dentro dessa rede de apoio, por exemplo, né, o próprio CVV, o Centro de Valorização à Vida, utiliza como slogan, falar é a melhor solução. Para mim isso é muito importante. Depois, homem normalmente ele acaba sendo mais retraído, né? Eu não posso demonstrar as minhas vulnerabilidades. É, eu tenho que ser forte, não sei o que, não sei o que lá. É, eu comecei a ver o quão é importante, o quão é saudável a gente poder compartilhar as nossas dores, né? Porque você tem um peso, muitas pressões que você vai sentindo, vai levando junto com você e tudo mais, tem uma hora que você precisa desabafar. É como uma panela de pressão, tem tanto ar preso lá dentro. Cara, se não tiver aquele respiro, você explode. E aí tem uma frase de um ser humano inacreditável, que ela é, eu costumo dizer que ela é minha irmã de jornada e uma fonte de inspiração ilimitada, Karino Okajima Fukumitsu, o nosso amor, a nossa floquinha desses três que estão fazendo programa hoje para vocês. E a Karina diz isso: quem não explode, implode. E a mais pura verdade, eu implodi muitas vezes. Eu sempre fui o cara que todo mundo achava que estava tudo super bem, porque eu queria ser o bonzinho da galera. E até hoje, quando eu explodo, eu ainda tenho dificuldade e vou a cacareco para tudo quanto é lado, porque eu ainda não, eu estou engatinhando nesse processo ainda. É, eu acho que até esse término de relacionamento aconteceu, inclusive, um pouco por conta dessa minha falta de habilidade de saber soltar, de compartilhar as minhas dores. Compartilhei de uma forma errada, a pessoa recebe de uma forma também não bacana, e a gente acaba desconstruindo uma história, né? Qual foi a interpretação da realidade que eu passei para ela e qual foi a interpretação da realidade que ela fez? E aí no meio dessa história entra o ego, querendo sempre ter razão, querer sempre nos ajudar a colocar panos, né? O ego, num primeiro momento que ele vê que ele se imagina que ele está sendo atacado, ele já começa a colocar várias proteções para que, pelo amor de Deus, nada pode acontecer com você. E nesse momento que o ego é acionado dessa forma abrupta, ele agride, ele ataca. E aí, dois egos dentro dessas inflados, não acaba bem.
Legal. E Anderson, me diz uma coisa. A gente já falou aqui de procurar ajuda especializada, né? Um psicólogo, um psiquiatra, no caso, para de fazer o tratamento da depressão. Mas e como as pessoas ao redor, família e amigos, podem auxiliar? Muita gente fala que você tem que chamar a pessoa que está deprimida para sair, você tem que falar para ela que ela é uma pessoa muito bem de vida, que não tem razão para ficar daquela forma. E isso acaba causando muitas controvérsias, porque às vezes as pessoas querem ajudar e acabam atrapalhando, né? Então, às vezes a pessoa ela não quer sair, né? E quem está forçando a barra para sair, para ir para balada, etc., acha que está ajudando, mas na verdade está só piorando a situação, porque a pessoa ela já está deprimida e está se sentindo incomodada também. Como ajudar? Então, qual a melhor maneira de ajudar sem abordar essa questão do psicólogo, né? Mas para familiares e amigos.
Você sabe que uma das coisas que mais dificultam nesse processo do entendimento é que as pessoas falam assim, poxa, mas o Anderson não quer se ajudar, ele quer ficar só lá no canto dele e tudo mais. A grande questão é que o Anderson, a pessoa com depressão, ou a tia Lourdes, quem for, o que está quebrado nessa pessoa é a vontade. E aí, se ela não tem a vontade, por N razões, que somente ela, dentro da dor dela, do histórico dela, da percepção de realidade que ela tem dos fatos, como tudo aquilo que aconteceu na vida dela mexeu e foi gerando trauma, como ela foi lidando com tudo aquilo, só ela pode responder e dizer essa história. Então, muitas vezes, a vontade é que está quebrada. E aí, é muito difícil também para os amigos e familiares, não é fácil, porque você olha para a pessoa, poxa, tá sempre uma âncora lá jogada no meio do quarto ou na sala, não quer se relacionar. E você, de uma forma, muitas vezes nem empática, mas simpática, você quer contribuir com a pessoa de alguma forma. Pô, vamos lá, vamos fazer uma academia, vai melhorar, né? É notório que se você fizer atividades físicas, quimicamente o teu corpo começa a reagir e tudo mais, e caso a tua depressão tenha uma origem química, isso pode ajudar nesse processo também. Mas se ela está numa situação que ela não consegue ir, ela ainda se sente pior, porque ela gostaria, ela entende que aquilo faria bem para ela, mas ela não consegue. Então a gente precisa ter esse entendimento, que muitas vezes essas frases motivacionais, ou por exemplo, né? Isso é muito comum também da gente ouvir que quem tem depressão não tem Deus no coração. Existe muitas pesquisas que mostram que as pessoas que têm fé, elas têm uma vida efetivamente melhor. Mas eu não consigo também, de certa forma, entender ou aceitar que pessoas como o padre Marcelo Rossi, ou o padre Fábio de Mello, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de pessoas que se dedicam de forma integral, né, a uma questão relacionada a uma religiosidade, a religião deles, ajudam milhares e milhares e milhares de pessoas mundo afora. Eu não consigo entender que esses caras não têm Deus no coração. Agora, você imagina, né? Por exemplo, eu trabalho lá com os influenciadores dentro do universo do Google e tudo mais. Você, Priscila, mero mortal, assim como eu, Anderson, mero mortal. Agora, você imagina um cara que foi alçado da noite pro dia pra estratosfera. E esse cara, da noite pro dia, todo mundo gosta dele, todo mundo quer ficar perto, quer tirar uma foto. Né? O Whindersson é um belíssimo exemplo. é muito difícil lidar com essa transição que da noite para o dia você acorda, vai no supermercado e tudo mais, e da noite para o dia você precisa de segurança, porque você não consegue mais andar. Agora, esses caras têm tudo, eles andam de avião, eles movem multidões, eles têm hoje milhões na conta. E mesmo assim, tudo isso não é suficiente para tirar a pessoa de um quadro depressivo. Então, tenha um entendimento mais amplo, que são diversas situações e cada pessoa pode responder pelas suas dores e pelos seus dissabores da vida. A gente não tem como prever o que essa pessoa está sentindo, assim como a Priscila falou.
É, não tem. E o que mais me choca ainda é a falta de entendimento ou de não querer entender de algumas pessoas. Né? Tem um caso que eu conheço, por exemplo, de um rapaz que ele está com depressão e também tem uma tendência suicida. Já tentou uma vez, mas a família simplesmente ela ignora. É uma família nordestina, então acho que também tem todo um processo aí mais de tradições, né, de machismo também, culturalmente falando, que a gente sabe que tem. Eu sou nordestina, então eu posso falar. Então a família totalmente ignora. Não, às vezes é até taxado como louco, sabe? E aí vem o medo dos vizinhos, dos amigos, pensando, não, mas aquela família tem um indivíduo que tá louco. E isso para mim é tão chocante, acho que para nós que temos um contexto relacionado à depressão, ou conhecemos também outras pessoas que tiveram outros quadros parecidos, e temos esse conhecimento sobre o suicídio, é tão chocante escutar isso, né? Não, é louco. E aí como é que a gente chega a uma família dessas? Sabe, tem que acolher, tem que tentar ajudar, porque de uma hora para outra vai que a tentativa dele se efetiva. E aí?
Como é que você convence uma família que acha que depressão é frescura, que não é frescura?
Perfeito. Eu tento sempre utilizar da informação, e como eu estudo muito a respeito dessa história e frequento rodas relacionados ao universo de suicídio, de dependência emocional, de dependência química e tudo mais, eu acabei tendo um pouquinho de repertório nessa história e comecei a tentar testar algumas possibilidades, porque eu vejo o primeiro ponto é o seguinte, né? Lembrando da era da felicidade, da era do sou incrível, só que não. Quando eu compartilho do Anderson alguma questão muito visceral, alguma dor muito latente e real, sempre na primeira pessoa, eu abro a possibilidade para que a outra pessoa possa compartilhar comigo alguma dor dela. E nesse processo, a magia acontece, porque se eu aponto o dedo para a pessoa e falo que ela está errada, que ela tem que fazer assim, assim, assado, quando eu comecei o movimento de apontar o dedo, eu já perdi a pessoa. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais da nossa parte, um pouco mais de inteligência em como saber abordar. Tem pessoas que não querem conversar a respeito, mas será que elas não estariam disponíveis para ouvir uma história de vida um pouquinho diferente? Por exemplo, quando eu frequento lá um evento chamado GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. Esse é um evento promovido pelo CVV, Centro de Valorização à Vida, que uma vez por mês reúne alguns voluntários e principalmente familiares e amigos vítimas do suicídio, assim como alguns tentantes também. E aí, os enlutados, que são esses familiares, por exemplo, eles chegam lá num primeiro momento com muita culpa, com muita dor, com uma falta de entendimento incrível. É um olhar, Denis, de órbita. Eu nunca vi, eu que já fui em presídio, em ONG, em hospital psiquiátrico, um puta monte de lugar, eu nunca vi um olhar de um familiar perdido. Perdido, que não existe Waze, não existe, é uma neblina infinita, sabe? E aí dentro dessa questão, quando eles compartilham essa dor e um tentante ouve aquilo, sem, eles não conseguem julgar. E quando o tentante compartilha toda a dor que existe dentro dele, e os familiares ouvem aquilo, acontece praticamente uma mágica.
Que legal.
Porque dois opostos conseguem se entender, conseguem se dar as mãos. Dentro dessa dor mais profunda, mais complexa da humanidade, começa a nascer a fênix que a Priscila trouxe. A flor de lótus começa a desabrochar no meio de um lodo, dentro de uma dor tão incrível. É claro, eu não quero romantizar esse momento, mas sim, existe vida, mais uma frase da Karina Okajima Fukumitsu, enquanto tem vida, tem jeito, né? Então, essa frase é muito verdadeira. Então, quanto mais, se a forma que você está tentando abordar com essa família não está funcionando, tenta de outras formas e tenta, não desiste. Isso é importante.
Recado dado.
É isso aí. E essa questão da conversa, a gente constata muito lá na ONG, Espaço Ser, dos nossos queridos Tânia e Fernando, que acolhem os jovens com depressão, com tendências suicidas. E eles criaram uma dinâmica de conversa, de roda de conversa, também de desenhar, né, da arte. Os desenhos que eu vi, assim, eu fiquei chocada, porque eles transmitem, através da arte, a dor que eles estão sentindo. Então, quando você vê aquele desenho, né? Eu vi um, assim, com preto, com vários monstrinhos, assim, pareciam fantasmas mesmo. E ele desenhava como se fosse uma marionete. Aqui sou eu. E aqui são todos esses monstros, eles estão comigo. E aí eles, nessa roda de conversa, um conversando com o outro, né? É tão bonito de ver, porque eles se sentem realmente acolhidos, eles se sentem pertencidos, né? O pertencimento. Porque nada melhor do que você ver a dor do outro, que é parecida com a sua, e entender. E opa, mas a gente consegue fazer coisas juntos, né? Consegue sair disso. Então é muito bacana tentar esse acolhimento de várias formas, como o Anderson falou, e tentar também que essa pessoa veja o pertencimento, né? Que ela pertencendo à sociedade. Isso eu vejo muito nas escolas que trabalham com uma educação inovadora, que foi a última que a gente viu, a Monteiro Lobato, que as crianças nos apresentaram à escola, e o brilho no olhar daquelas crianças, porque elas se sentiam pertencidas. Essa escola é nossa. Então, a gente pode falar sobre ela, né? Então, tentar trazer isso para os jovens, as crianças também, que já estão passando por processos depressivos e suicidas, que já temos números alarmantes. Então, focar um pouco mais essa questão do pertencimento também, acredito.
Legal. Bom, já estamos caminhando para a parte final do programa. Antes, eu queria saber um pouquinho mais do documentário, que você falasse para a gente como é que foi o processo de produção, a escolha dos entrevistados. Foi também um processo terapêutico para você?
Boa. Foi sim, foi muito terapêutico, porque você bebendo na fonte direto, né, de toda essa galera aqui, Cortella, a Monja Coen, a Karina Okajima Fukumitsu, a Fabiana Calderoli, doutora Maria Rosa, tiveram 14, Wellington Nogueira, meu grande mestre, Márcio Atala, Felipe Melo, tiveram 14 pessoas que fazem a diferença, sabe? Que produzem conteúdo, que produzem conhecimento genuíno, verdadeiro, puta, que são fontes de inspiração para humanos. Então, foi muito bacana desenvolver esse projeto, mas com uma agonia muito grande, com muita responsabilidade, com muito zelo. Esse projeto era para ter sido lançado no ano passado, não consegui fazer ele e só consegui esse ano. Tema ainda de depressão, tem a área de suicídio, falo sobre felicidade, a gente aborda muito ao redor da depressão, né? A tristeza e uma série de coisas, mas sempre de uma forma muito leve. Então nós produzimos 6 episódios de 20 minutos mais ou menos cada um. Sempre tentando, né, com aquele tripé que eu falei para vocês, de informar, acolher e devolver a esperança. Então, Para quem estiver nos ouvindo e quiser conhecer um pouco mais dessa energia, está lá no canal da Monja Coen, que é no youtube.com/mova, M-O-V-A. Então, gostei muito, estou muito feliz de ter feito parte dessa história. Só que estamos na era do imediatismo, meu querido Denis. Então, já está entregue, já está obsoleto, já precisamos criar mais e mais e mais. Então, é isso aí.
É isso aí.
Legal. Anderson, obrigado por ter aceitado o convite. Nossa gratidão. E caso você queira colocar alguns dos seus canais à disposição, nós sabemos que além do documentário você tem outras atividades também, tem um programa de rádio.
Alô, Manos.
Fica à disposição para colocar os seus canais de contato.
O Alô, Manos, inclusive, que recebeu essa dupla gigante aqui, que foi muito, muito legal. Aprendi demais nessa questão, nessa bandeira que vocês abordam, que vocês estão construindo um mundo melhor a partir da educação. Todo mundo, eu já ouvi 200 pessoas falando a respeito, ah, a educação move o mundo. É, falam frases tão bonitas e vocês trouxeram o arroz com feijão. A simplicidade, a execução ali de coisas efetivas, né? Então, de todo esse universo de educação que eu já ouvi, de tanto blá blá blá, vocês me mostraram um tijolinho, como subir uma casa de verdade dentro dessa essência, verdade verdadeira. E, bom, eu publico um pouco de conteúdo dentro lá do Instituto Gente Feliz, tanto no YouTube, quanto também no @Instagram, né? @InstitutoGenteFeliz. Humanos, então eu espero que esse nosso bate-papo possa ter contribuído de alguma forma para vocês e conte com nós, com o Porteiro da Alegria e com essa dupla do amor aí.
Que lindo. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, Anderson, mais uma vez. E estamos juntos, seguimos.
Vamos então às dicas aleatórias. Chegamos agora àquela parte do programa na qual eu e a Pri damos dicas sobre gastronomia, música, viagem, ikebana, tarô, amarração para amor, pátina, DKP e tudo mais que der nas nossas telhas insanas. São as dicas aleatórias. Meu amor, o que você preparou para gente no programa de hoje?
Opa, minha dica de hoje é uma dica para a família. Para quem quer fazer um passeio em família, um passeio mais distante aqui na cidade de São Paulo, dá uma esticadinha, faz um bate-volta até São Roque. Vai especificamente na Estrada do Vinho, que lá no comecinho dessa estrada tem um restaurante muito legal chamado Vila Dom Pato. Na verdade, não é só um restaurante, é um complexo de restaurantes, tem parque, tem fazendinha, tem sorveteria, tem playground para criançada. E lá tem restaurante para todos os gostos, né, amor? Tem restaurante italiano, tem um restaurante português, que é o bem famoso lá. Tem também lá, já citei, o parque para as crianças,
choperia.
Dá para você fazer um passeio super legal e a criançada ainda se diverte. Tem um jardim legal, tem até um espaço com redes para quem quer dar uma espreguiçada e tirar uma sonequinha ali depois do almoço.
Tem um jardim japonês.
Tem um jardim japonês, super recomendo, é um lugar muito bacana para fazer um passeio em família e tenho certeza que a criançada vai adorar. Então fica aqui minha dica, Vila Dom Pato, é um complexo de restaurantes que fica em São Roque, Estrada do Vinho. Dá um busca lá no Google que vocês vão encontrar. E aí, amor, qual a tua dica especial de hoje?
Minha dica é uma dica literária. É o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse livro foi lançado em 2000 e no ano seguinte ele ganhou o Prêmio Jabuti, melhor livro de ficção, né? E o Milton Ratum, né, o escritor amazonense, ele é descendente, né, de libaneses, e a história, dois irmãos, falam do dois irmãos gêmeos, né, e que são, mas que são completamente diferentes, são água e vinho. Um, o Omar, ele é boêmio, ele é mulherengo, ele não quer compromisso com nada. E o outro, o... agora me fugiu o nome dele, mas o outro irmão, ele já é estudioso, é uma pessoa centrada, etc. E eles vão nutrindo muitas diferenças, tanto que eles desenvolvem um ódio entre eles, né? E no meio disso tudo tem os pais, tem os irmãos, tem amantes, vizinhos, e a gente percebe o quanto o Milton consegue desenvolver muito bem essa trama, fazendo com que haja, digamos assim, uma espécie de torcida pelos irmãos, né? Cada um à sua maneira. E de como há nos relacionamentos familiares, né? Muita intriga, muito ciúme, há muito desejo também, né? Que a gente percebe com relação à mãe e à irmã também. Então é uma obra que vale a pena ler. Livro Dois Irmãos, do Milton Hatum. É isso, meu amor?
É isso aí. Então essas são as nossas dicas especiais de hoje e ficamos por aqui. Até o próximo Pensar a Dois.
Até lá!